Muito boa tarde. Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas. Edição do jornalista Vítor Melenas. Olá, muito boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. Não há separação das águas pluviais das domésticas no Conselho de Tomar. O município está a pagar tratamento das águas das chuvas. Perigo de saúde pública, distribuição da água com condutas em fibrocimento, câmara sem dinheiro para remodelar a rede. Um homem com idade de casa dos 70 anos faleceu na manhã desta terça-feira após ter caído a um poço.
Rádio E 98 FM.
E a Rádio E deseja a todos vós saúde e amor para dar e receber, e que o ano novo seja muito feliz, sempre com a Rádio E.
Rádio E.
Quando há previsão do estado do tempo para o dia de amanhã, quarta-feira, vamos ter céus geralmente muito nublados, chuva ou água, seres fracos até o início da tarde. O vento vai ser, em geral, fraco de leste, com neblina ou nevoeiro matinal e pequena descida da temperatura mínima. Esta é a previsão do estado do tempo. Avançamos para as notícias com o jornalista Vítor Melenas.
Em si. São 13 horas.
O restaurante Lodge sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodge, Estrada da Serra, Tomar. O Lodge existe a pensar em si.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. O município Nabantino está a pagar tratamento da água das chuvas encaminhadas para a Etar. A situação resulta do facto de não haver separação das águas pluviais das domésticas no Conselho de Tomar. O caso, aliás, foi revelado na reunião de Câmara desta segunda-feira pela própria Presidente da Autarquia, Anabela Freitas.
A maior parte do nosso Conselho não tem a separação entre águas pluviais e aquilo que é, efetivamente, os não pluviais. Pronto. Aliás, o próprio Centro Histórico, não tem a separação dos pluviais. E isto leva a quê? Leva que a quantidade que entra em hectares é muito superior àquilo que deve ser tratado. E quem paga a quantidade que entra em hectares é o município. Ou seja, estamos a pagar o tratamento da água das chuvas. Mas nós aqui, o grosso, é tratado na hectare de Santa Cita. Todo o percurso de coletores construídos para levar para a hectare de Santa Cita foram construídos em cimas de linha d'água. Ou seja, mesmo que chova, já não basta aquilo para chuva, ainda estamos a levar com a água e a pagar a água das linhas de água. Chegámos a um acordo com a EPAL de colocar, e para já ainda há uma outra questão, é a saída que se mede, ou por outra, é a entrada da ETAR que se deve medir. Na ETAR de Santa Cita está-se a medir a saída, para além de toda a água que vai nos coletores. A entrada ainda leva com a água que chove e estamos a pagar tudo aquilo à saída.
A situação levou, entretanto, à elaboração de um acordo com a EPAL que visa determinar os valores reais de esgoto tratado, uma vez que o custo mensal para a autarquia desse tratamento, pago atualmente pelo município, ascende a 150 mil euros.
Chegou-se um acordo com a EPAL no sentido de identificar um conjunto de coletores que estão em cima das linhas de água e colocar medidores de caudais, colocar, é isso aí, é trabalho da EPAL que eu tenho que fazer, colocar o medidor à entrada e não à saída da EPAL, e estamos ainda a fazer uma outra coisa, porque a diferença, e é bom que os cidadãos tenham esta consciência, aquilo que nós pagamos por mês para tratamento de saneamento são 150 mil euros. À volta disto, nos meses de verão, reduzimos para 40, 50 mil euros. O que quer dizer, não estou a dizer que os tomarenses, durante os meses de inverno, produzem muito mais resíduos que precisam de ser tratados do que nos meses de verão. O que estamos aqui a querer dizer é que este diferencial deriva de não haver separativos e deriva de estarmos a pagar tratamento de água das chuvas. E, portanto, o desafio que nós lançamos à EPAL e as propostas que fizemos à EPAL foi no sentido, como não há ainda medidores, e porque efetivamente as condutas estão, muitas delas, estão construídas em cima de linhas de água, de haver aqui uma média anual. Claro que nós, do nosso lado, propusemos que a média fosse pela média mais baixa, portanto, pelos meses de julho e agosto. Também percebemos que do outro lado da EPAL não vão para isso. E, portanto, tem que haver aqui um ponto de equilíbrio. Porque, efetivamente, aquilo que se passa no Conselho de Tomar é uma miserável taxa de cobertura de saneamento, 58% da taxa de cobertura de saneamento, que é das mais baixas do país inteiro. Em termos de água, temos uma taxa de cobertura de 99,8%, portanto, perfeitamente normal, mas com condutas envelhecidas. E estamos a pagar água da chuva naquilo que deveríamos estar a pagar. Quando devíamos estar, sim senhora, a pagar aquilo que é o tratamento efetivo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há condutas em amianto por todo o concelho de Tomar. Estão em causa estruturas dentro da rede de distribuição pública de água potável. O designado Grupo Ambiental Água, pela voz de Américo Costa, alertou para esta preocupante situação na reunião pública da Câmara Municipal, sendo que a Presidente da Autarquia, Anabela Freitas, admitiu estar de pés e mãos atados, uma vez que falta dinheiro para reformular o sistema. Aliás, relembrou a eleita do Partido Socialista, nos últimos anos foram modificadas as redes da Avenida Ângela Tamagnini, da Praceta Rolo Lopes e ainda da Rua Manuel de Matos, artérias onde as condutas se apresentavam em pior estado. O amianto é proibido por lei, já que é uma substância nociva à saúde, estreitamente ligada ao aparecimento de alguns tipos de cancro. Apesar do risco de saúde pública de norte a sul do país, os sucessivos governos não têm cumprido com esta diretiva europeia. Por Tomar, não é só o centro histórico que está abastecido com condutas que contêm fibrocimento, todo o concelho se encontra na mesma situação. Importa então enquadrar o alerta de Américo Costa, que recordou a proibição de construções que contenham fibrocimento.
A existência de condutas de fibrocimento contendo amianto na rede de distribuição pública de água potável no Conselho de Tomar, tubulações de cimento de amianto, mais denominadas por condutas de lusalite. A quando da quebra da mesma, de composição ou destruição, podem libertar grandes quantidades de fibra de amianto na rede de distribuição pública de água potável. Os últimos relatórios e experiências internacionais credíveis demonstram que quando se ingere o amianto de fibras, através da água ou alimentos, e não só por inalação, que é mais perigosa, podem causar vários tipos de câncer, sobretudo ao longo do sistema digestivo, cancro da laringe, da faringe e todo o setor gastrointestinal. Por último, e não menos importante, a severa danificação do sistema renal, ou seja, dos rins. Em Portugal, foi proibida a utilização do amianto ou produtos que o contenham e ordenada a sua remoção imediata, atenção, a sua remoção imediata de edifícios, instalações e equipamentos públicos. Aqui é este o caso.
Anabela Freitas admitiu então que Tomar não foge à regra daquilo que acontece de norte a sul do país. A autarca aproveitou mesmo para criticar a indiferença do governo perante matéria tão sensível.
Estamos assim, estão os 100 municípios do país, infelizmente. Porque até a transposição, como disse muito bem, tem a transposição para o direito português daquilo que é uma diretiva comunitária, tudo era construído em fibrocimento. Se o governo português entendesse que isto era assim tão importante, que eu entendo que é importante, porque temos condutas já com elevado número de anos de utilização em fibrocimento. Se entendesse que isso era importante, deveria ter colocado no Portugal 2020, nos apoios financeiros comunitários, dinheiro para se fazer a substituição dessas condutas. E não colocou. Devo-lhe dizer que há 2 anos nós começámos a fazer a substituição dessas condutas em algumas zonas da cidade, que eram aquelas que apresentavam, e é para continuar, desde que vamos andando pelaquelas que apresentam maiores estados de ruptura. Onde é que nós substituímos? Ângela Tamagnini, Praceta Raul Lopes, Manuel de Matos. Foi tudo substituído. Não é só o centro histórico que tem fibrocimento, é todo o concelho que tem fibrocimento. Agora, não há um único tostão de fundos comunitários para se poder fazer substituição das condutas. E isto é válido para o concelho de Tomar, como é válido para os 308 municípios que existem.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem com idade na casa dos 70 anos faleceu na manhã desta terça-feira após ter caído para um poço. A trágica ocorrência aconteceu em Marinhães, localidade do concelho de Salvaterra de Magos, por aquilo que Hertz apurou. Está em causa um cidadão que era assistido no centro de dia de Marinhães. As forças de socorro ainda conseguiram retirar o homem do poço com sinais vitais, mas infelizmente não foi possível inverter o grave quadro clínico que apresentava. Nesta altura ainda não há dados concretos sobre os reais motivos desta morte, ou seja, os cenários de acidente ou suicídio estão a ser investigados e mesmo a possibilidade de crime não está para já colocada de parte. Uma pessoa ficou ferida após o despiste do automóvel em que seguia. O acidente aconteceu pelas 10h45 da manhã desta terça-feira. Foi na Estrada Nacional 2, em Tremês, concelho de Santarém. Por aquilo que ERS apurou junto do Fundo Oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro, o estado da única vítima não inspirava cuidados de maior, mas ainda assim, por preocupação, foi efetuado o transporte para o Hospital da Capital de Distrito.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Santarém levou a cabo em várias cidades do Distrito uma operação coordenada e de grande envergadura, tendo também participado outras entidades como a ASAI e a Autoridade Tributária, utilizando as suas valências de investigação criminal, de trânsito, de fiscalização de estabelecimentos, entre outras. Foram fiscalizadas 5 estabelecimentos de restauração e bebidas e também com pista de dança. Foram detectadas algumas contraordenações, designadamente 6 por falta de inspeção, 37 por excesso de velocidade, 12 por excesso de álcool no sangue, 3 por desobediência ao sinal de paragem, efetuado pelo agente da autoridade, 1 por falta de seguro obrigatório, de responsabilidade civil, 87 outras infrações de diversa ordem, 11 por infrações em estabelecimentos, entre a falta de livro de reclamações, falta de licenciamento do estabelecimento, a falta de fixação de preços. Tanto a ASAI como a Autoridade Tributária detectaram também diversas infrações no âmbito das suas competências.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está patente no Núcleo de Arte Contemporânea 2 da Galeria de Exposições Temporárias, Edifício do Turismo, a exposição Metamorfoses da Autoria de Graça Moraes. A vida e obra da artista foram objeto já de vários documentários, coreografias, monografias e textos críticos da sua obra, vastamente premiada. Destaque-se, entre outros, o Prémio de Artes Casinos da Póvoa, em 2011, e o Prémio de Pintura da Academia Nacional de Belas Artes, em 2013. Está representada nas mais importantes coleções públicas e privadas nacionais. A reportagem da ERTS esteve na exposição e falou na altura com Graça Moraes, precisamente sobre a sua obra.
Esta exposição tem várias pinturas de pequeno formato e uma grande pintura que fazem parte de uma série que eu chamei Metamorfoses. Essa série, repete, É uma repetição constante na minha pintura, em que eu pinto, faço retratos de figuras humanas e esses retratos vivem, transformam-se em ligação com insetos e com plantas, com vegetais, com frutos. É realmente uma relação da terra com a pessoa e do grande ciclo da natureza, né? da vida e da morte.
Este seu conjunto de trabalhos tem tido a adesão e o impacto que esperava junto do público?
Sim, esta série de obras já foram expostas em Bragança, no Centro Arte Contemporânea, que tem o meu nome, e depois também foram expostas em Almada, recentemente, na Casa da Cerca. Têm sido expostos, têm circulado pelo país e algumas até pelo estrangeiro. E esta exposição, que há muito tempo eu tinha prometido ao professor José Augusto França fazer aqui uma exposição, e eu admiro imenso o professor, e é uma exposição que foi adiada 2 ou 3 vezes. A comissária da exposição é a crítica de arte historiadora Cristina Azevedo, e finalmente sou aqui em Tomar, que é uma terra muito bonita que eu gosto imenso.
Graça Moraes recordou para a Artes outras presenças em Tomar, por altura, nomeadamente, da Festa dos Tabuleiros, tendo expressado o desejo de voltar, precisamente em breve, para conhecer mais de perto como é que a festa é realizada.
Eu fui convidada há uns anos a vir assistir à Festa dos Tabuleiros, pelo então Presidente da Câmara. Isto foi, já foi há uns anos. Nessa festa esteve cá também a Amália, que era a convidada de honra, e eu também era uma das convidadas. Eu fiquei deslumbrada. Eu fui convidada porquê? Porque esse Presidente da Câmara queria desafiar-me a pintar essa Festa dos Tabuleiros. E eu cheguei ao fim da festa e disse: olha, isto é tão extraordinário, é tão maravilhoso, que eu não consigo pintar. Ultrapassa-me. A pintura está aqui. Então, é uma pintura em movimento. É realmente extraordinário, sabe? E eu penso, e essa terra, eu acho que é uma terra com casas muito bonitas, com uma grande qualidade do seu ponto de vista urbano. E as pessoas têm que ser pessoas muito especiais, porque pessoas que conseguem comunicar aquela beleza têm que ser pessoas realmente com uma qualidade humana e uma qualidade estética únicas. Porque essa cidade fica, parece que estamos num sonho. E num sonho bom, não num pesadelo. E realmente é uma terra que eu quero vir mais para conhecer melhor, porque fascina-me, e ao mesmo tempo eu quero até ver, acompanhar mais de perto esse trabalho do arranjo. Devem ser meses a trabalhar, não é? Tem que ser. Por isso eu reconheço nisso uma grande generalidade das pessoas e uma grande... é a construção, é a arte.
Uma exposição que pode então ser visitada ainda no Núcleo de Arte Contemporânea 2, Galeria de Exposições Temporárias, no edifício do Turismo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ourém, em parceria com o Contrato Local de Desenvolvimento Social, 3G de Ourém, estabelecimentos de ensino da área de todo o concelho e o projeto de empreendedorismo social, irão realizar-se o evento Fórum Estudante Ourém 2017. A iniciativa visa criar um momento anual em que os alunos de todo o concelho entrem em contacto direto com instituições do ensino superior e possam assim obter informações sobre o acesso ao ensino superior, despertar atitudes empreendedoras e proativas e estratégias de tomada de decisão mais conscientes e informadas para o seu futuro escolar e profissional. O evento vai realizar-se já no próximo dia 10 de janeiro, sendo que a abertura oficial vai decorrer por volta das 10 horas da manhã no Centro de Negócios de Ourém. O foco deste evento passará por 3 vertentes, a presença de diversos stands com a presença das instituições no Centro de Negócios, atividades dos estabelecimentos de ensino do concelho e depois, a partir das 8h45 da manhã até às 16 da tarde, serão realizadas palestras e workshops com diferentes temas, nomeadamente o acesso ao ensino superior, 365 formas de te fazeres à vida, como sobreviver de salto alto e gravata, a melhor decisão é a tua. Isto tudo um conjunto de fóruns que vão ser abordados no espaço do Cineteatro Municipal de Ourém.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com uma referência para Vila de Rei. O município lançou um concurso para a atribuição de 5 fogos para habitação a custos controlados através de arrendamento situados na urbanização Val Galego. A atribuição dos 5 fogos é realizada em regime de arrendamento por 10 anos, podendo ser renovada automaticamente por períodos sucessivos de 2 anos. Das infraestruturas disponíveis neste concurso, 4 delas são de tipologia T2 e as restantes T3. Os interessados em participar no concurso deverão consultar o programa de concurso a preencher e preencher, aliás, o respectivo boletim de candidatura disponível no site do município de Vila de Rei ou solicitá-lo junto do Gabinete de Ação Social e Saúde do município. O prazo da candidatura decorre desde ontem, 2 de janeiro, prolongando-se até 1 de fevereiro. A abertura do concurso tem o objetivo de melhorar as condições de habitabilidade de mais 5 agregados familiares, oferecendo assim condições para uma habitação condigna a famílias que não possuam esses meios ou a jovens que procurem a sua primeira habitação. E assim fechamos. Vamos regressar com mais informação local e regional aqui à Antena da ERS, quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.